Fala, amigo ouvinte, está começando mais um Impauta Sportcast. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o calendário do futebol no Brasil. Eu sou o João Antônio Ferreira.
Eu sou o Felipe Fischer.
E eu sou o Marco Gavil.
A gente começa falando do calendário já no início da temporada com os campeonatos estaduais. Aqui para nós, o Campeonato Gaúcho, que nesse ano tem início no dia 20 de janeiro.
Na primeira rodada a gente tem Novo Hamburgo e Grêmio, São Luís Internacional, Pelotas e Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias, Aimoré e São José e Veranópolis e Avenida.
Pois é, acho que nessa primeira rodada, nos times grandes tem a... Jogos em teoria fácil, tem grande possibilidade de já sair com vitórias. Nos times aqui de Pelotas, o Pelotas, que está voltando para a primeira divisão, recebe o Juventude, que vem de uma péssima campanha na Série B, o rebaixamento, um elenco fraco. O Pelotas vai ter todo o apoio da torcida, que está bem
motivado para a volta.
E tem tudo para ser um bom jogo, mas eu ainda acho que o Juventude tem um pouco mais, leva um pouco de vantagem pela experiência nacional e pelo elenco um pouquinho mais qualificado. O Brasil de Pelotas recebe quem mesmo?
Caxias.
Bom,
o jogo na teoria que dá pra ganhar tranquilamente.
Pois é, o Brasil hoje em dia é consolidado a terceira força do estado. Então não creio que que vai encontrar tanta dificuldade, apesar do estilo de jogo do Brasil não ser tanto de criação. Os times gaúchos chegam aqui em Pelotas e jogam um pouco mais defensivos, que complica um pouco com o estilo de jogo do Brasil.
Até pela torcida, pela tradição que tem.
Mas eu acho que o Brasil tem totais condições de sair com a vitória. Os outros confrontos, Inter e São Luís. São Luís recebe o Internacional e acredito que não vai ter muita chance contra a forte equipe do Inter, que já vem de um bom campeonato brasileiro, tem um time consolidado, uma base muito boa, então vitória fácil do Inter.
Grêmio Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem campanhas boas nos gauchões recentemente, mas acredito que vem fraco esse ano.
Sim. O Grêmio pode perder o técnico, Renato está com propostas do Flamengo, e vai ter um ano de transição. Então, talvez o Novo Hamburgo possa surpreender o Grêmio nessa estreia.
Ainda mais nesse campeonato, né?
Um empate no Novo Hamburgo já seria bom.
Um resultado. E bom, fechando a rodada, em Moreira e São José, jogo fraco tecnicamente.
Pois é.
Talvez o São José
leve um pouquinho de vantagem.
Tá jogando a Série C agora, trabalho do Rafael Jacques, com uma sequência maior.
E na última partida, Veranópolis e Avenida, né?
Isso.
Pô, a Avenida vem bem nas copinhas gaúchas aqui.
Joga a Série D.
O Veranópolis é um time com um pouquinho mais de tradição, mas é uma partida que a gente pode acontecer qualquer resultado. Seguindo pelo Campeonato Gaúcho, no dia, os principais confrontos, o Clássico Grenal
e o Brapel,
as partidas mais aguardadas do campeonato, vão ocorrer no dia 10 de março, né?
Isso.
O Grenal acho que é pela décima rodada.
Pela décima, e o Brapel...
E o Brapel seria pela quinta, só que daí, isso, por pedido da RBS, o Brapel foi mudado para esse dia, para que seja o atrativo da transmissão, e o Grenal deve ocorrer no jogo das 6:30.
Talvez.
Acredito que não tenha muito mistério.
O Brapel bem esperado, né? Depois de 4 anos.
Pois é, o Brapel vai correr no Bento Freitas, né? Caldeirão.
Nas variedades do interior.
Exatamente. Acredito que o Brasil leve grande vantagem.
Na teoria. Mas como é clássico...
Clássico, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. O Campeonato Gaúcho, que tem essas 16 partidas para o time ser campeão, em contrapartida Libertadores, são 14. O Campeonato Gaúcho termina e logo em seguida já começa o Brasileiro. Ali por abril, maio.
Final de abril.
Pois é. Aí chega no final do ano, os times grandes já com umas 70 partidas. Os times que deu Brasileirão, estaduais, Copa do Brasil, Libertadores. Isso para jogador, para um time que normalmente não... O time brasileiro não tem tanto dinheiro, tanta estrutura para conseguir um elenco titular e um elenco reserva tão competitivo. A gente vê poucos times, o Palmeiras, o Flamengo, tem um pouco mais de peças.
Às vezes os clubes investem em um jogador só, pagando salário de 1 milhão por mês, por exemplo, e esquece de ter, por exemplo, comprar dois jogadores para um salário de 500 mil.
Sim. E isso chegando no final do ano, o time tendo, sei lá, 5 peças importantes, uma ou duas que acabam se lesionando pelo cansaço, por toda essa
maratona de jogos.
Essa sequência que tem, que são muitos jogos no ano, acaba complicando, que tu perde, que é o final do ano que é o mais importante, que é onde se tem o final das finais da Libertadores, Copa do Brasil, reta final do Brasileiro.
Um eventual Mundial.
E tu perde uma peça importante no teu time, já desanda completamente teu planejamento.
Ano passado mesmo o Grêmio chegou no Mundial sem o Arthur, né?
Chegou no Mundial sem o Arthur e sem o Maicon, que era quem dava o ritmo do meio campo.
Um exemplo positivo é o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco competitivo, tanto titular quanto reserva, e conseguiu chegar nas cabeças de todas as competições que disputou. Não ganhou por questões técnicas.
Exatamente. Isso é complicado. Somado a isso, esse calendário com o Campeonato Estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ainda entra as datas FIFA.
Exatamente.
Que é incrivelmente ridículo como é mal planejado a data FIFA, principalmente
pro futebol brasileiro. Olhando o mesmo caso da final da Copa do Brasil, né? Com o Arrascaeta chegando, avião fretado, jogou 24 horas antes.
Não, isso é como já falou e foi um pouco criticado o capitão Maicon do Grêmio, dizendo que é desumano jogar 2 vezes por semana. Óbvio que a gente pode pensar, mas está ganhando muito dinheiro. Mas realmente, para um jogador que treina todos os dias, às vezes 2 vezes no dia, jogar ainda, ter o desgaste de viagem e tudo mais, é complicado. Daí somado com isso, uma data FIFA regularizado.
E às vezes com jogos desnecessários, né?
Sim,
jogos com detalhes fraquíssimos.
Brasil e El Salvador, Brasil e Camarões, seleções muito mais fracas e que não agregam, não vai medir a força da seleção.
E além de tudo isso, não é nenhum país de uma das duas seleções. Por exemplo, na Inglaterra.
Exatamente. Só tem
não tem sentido nos jogos assim.
Pois é. E aí tu chega no final do ano com uma data FIFA, com os times brigando pelas competições. Daí coloca uma data FIFA no meio de um campeonato que os campeonatos não param. Isso é absurdo. Os times que estão brigando ali nas cabeças, principalmente do Campeonato Brasileiro, esse ano Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, os times estavam perdendo suas melhores peças. E aí é óbvio que sem os principais jogadores do teu time, cai bastante o nível técnico do elenco.
E não só do elenco, né? Cai também do campeonato.
Pois é. Aí um time que tem uma partida fácil contra um time que teoricamente mais fraco pode ganhar, mas um time que com as peças de reposição que tem no elenco, mas agora um time que vai ter uma partida mais complicada acaba se complicando realmente, perde. A gente sabe que o campeonato normalmente é decidido ali por 3, 2 pontos, principalmente para.
O Palmeiras se beneficiou um pouco disso, com suas peças mais importantes não foram convocadas.
E o Grêmio perdeu o Everton, né? Acabou não indo pra seleção por lesão, iria jogar.
Pois é, a lesão do Everton que mostra muito isso de que chega no final do ano com esse excesso de jogos e o músculo não aguenta. O Everton tentou dar uma arrancada contra o Bahia, acabou tendo a lesão muscular.
E acabou perdendo uma partida importante. Adversário direto pelo título do Palmeiras.
Perdeu esse, não jogou contra o River. Quando voltou contra o River, acabou perdendo aquele gol porque estava
fora de ritmo,
né? São situações que, diminuindo, desinchando tanto esse calendário, tu conseguiria ter uma fluidez um pouco melhor em elenco.
E até uma solução seria talvez mudar um pouco a forma das competições para os times pequenos do interior.
Exatamente. A gente pegando esses times do interior, esses times um pouco menores, série C, D ou até mesmo sem
divisão, campeonato estadual,
tu consegue criar um campeonatos, tipo como tem a Copa do Nordeste, como tem a Copa Verde, fazer Copa Sul, Copa Sudeste, Centro-Oeste, tu conseguir fazer com
regionalizado, que
regionalizado, os times gastam muito menos em viagem, em estrutura para esse deslocamento.
Não queria nem isso, mas aumentar a quantidade de divisões nacionais.
Sim, estamos um modelo semelhante à Inglaterra.
Exatamente.
E a Copa do Brasil virar uma FA Cup, que é tipo todos os times da Inglaterra.
É que nisso aí seria bom, mas o problema seria que teria, a FA Cup, no caso, teria que ser regionalizada.
Sim, porque a eliminatória local, time, talvez, diferente.
Um time aqui, digamos, um Aimoré da vida aqui do Rio Grande do Sul, cai numa, sei lá, não sei nem como falar, uma fase inicial da Copa do Brasil, por exemplo, com vários times do Brasil. Um time do Amazonas, o time não tem nenhuma estrutura financeira pra tu te deslocar de avião ou de deslocar de
ônibus. Na Copa do Brasil, atualmente, na Copa do Brasil, o deslocamento é pago pela CBF. E além disso, tem premiação também.
Pois é. Assim, tudo bem. O problema é que se sobra pros clubes, aí o que a gente tá tentando, digamos, de...
Aí entra uma questão mais delicada, eu acho, com os clubes considerados grandes. Talvez abrir mão de uma parte da premiação pro desempenho pra repassar pros pequenos.
Pois é.
Mas aí é uma discussão sem fim, né?
Exatamente, porque aqui no Rio Grande do Sul já teve discussões de que o Grêmio e o Inter jogavam muitas partidas do Campeonato Gaúcho com os elencos sub-23, elencos de base, e recebem muito mais do que pelas direitos de TV, direitos de mais e tudo mais, recebem muito mais do que os times pequenos. E o presidente reclamou que não é isso que ele quer. Se ele está pagando, ele está pagando para que os clubes joguem com o que tem de melhor.
Até no Paraná também, que a Lote Paranaense jogou os últimos paranaenses com o time sub-23.
Exatamente.
E nesse caso surgiu o Thiago Nunes, né? Comandando o sub-23.
Pois é.
O Londrina, por exemplo, vai emprestar todo o elenco principal pro Novo Horizontino para jogar o Paulistão. E o time sub-23 do Londrina é que vai jogar o Paranaense.
Pois é.
E acaba sendo prejudicial isso para os pequenos também. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma Avenida e Grêmio. A torcida quer ver o Grêmio. O Grêmio principal.
Exatamente. E daí tu não vai ir no jogo.
No estádio para ver o time sub-23.
Para ver o time sub-23, para não ver as peças que tu consegue assistir só pela TV, os grandes jogadores. É um assunto delicado, é um assunto complicado, mas que precisa ser
tratado,
precisa ser melhor organizado. Porque só acabar com o campeonato estadual mataria 80% dos times do Brasil.
No Brasil não existe esse diálogo entre as federações locais e a CBF.
Pois
não
é.
Tem.
As confederações são muito desorganizadas. Essa é a verdade. E daí, continuando, a gente fala, o Campeonato Brasileiro começa maio, abril, vai até dezembro.
Jogo quarto e domingo.
Jogo quarto e domingo. Entre eles ainda tem Libertadores, Copa do Brasil.
É, Libertadores às vezes começa lá em fevereiro.
A Libertadores às vezes começa nas fases mata-mata ali, antes da fase de grupos. Que por enquanto o nosso campeonato, tá, quem tá brigando por essas vagas são Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo. São times grandes.
Atlético Mineiro também.
São times grandes. São times que já começam também ali com o estadual. E que chega no final do ano com 70, 75 jogos por...
E no estadual tem essa obrigação dos times grandes, tem a obrigação de ganhar. A torcida cobra.
Exatamente, o Grêmio aqui no passado que foi jogando com os times, com o time de base, com o time chamado de transição, o Grêmio estava muito mal, o Grêmio chegou a ocupar a penúltima posição do Campeonato Gaúcho, vinha muito cobrado, o elenco titular entrou e não nas primeiras partidas, acabou perdendo. Ficou numa situação complicada na última rodada, que era um clássico Grenal, o Grêmio conseguiu vencer. E aí sim se classificar, porque se o Grêmio empatasse ou perdesse, podia ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Gaúcho.
E é interessante, quem engrenou e foi campeão.
Exatamente. Aí, continuando, a gente fala, a data FIFA complica. O Campeonato Brasileiro é extenso. A Copa do Brasil, para os times que não entram nas etapas de final, os times que não encabeçam...
Começa cedo também.
O top do ranking da CBF começa cedo. A gente já começa o ano, essa primeira parte do ano, com bastante jogos. E aí os times que vão se mantendo nas competições, nas competições de mata-mata, acabam chegando no final do ano, tendo um jogo importante numa quarta-feira de Libertadores ou Copa do Brasil, um jogo importante no domingo para tentar manter tanto nas classificações para as competições internacionais ou brigando por título. São muitos jogos importantes, onde o elenco já chega um pouco mais desgastado, com às vezes alguma lesão, alguma peça importante machucada que acaba perdendo o final da temporada. E a gente acaba cai bastante
o nível técnico
do campeonato, dos campeonatos em si. A gente vê o Palmeiras, que tem um baita de um elenco, chegou contra o Cruzeiro, caiu na Copa do Brasil. Chegou contra o Boca, caiu também. E se mantém ali, tá a 5 pontos, eu acho, do Flamengo. Segue líder. Agora, é complicado. A gente tem que pensar também do lado dos que os elencos precisam reformular e conseguir uma maneira. A CBF, as confederações precisam achar uma maneira de encaixar esses jogos sem inflar tanto o calendário.
Muitas vezes os clubes acabam escolhendo um campeonato ou dois para priorizar. Cruzeiro, por exemplo, escolheu a Copa do Brasil e Libertadores. O brasileiro abriu mão.
Exatamente. É, o Cruzeiro focou completamente nesses dois campeonatos e conseguiu o título. O Palmeiras tentou levar os três, caiu em dois, mas o brasileiro está encaminhado para ser campeão. Já o Grêmio chegou ali, caiu nas quartas de final para o Flamengo na Copa do Brasil, caiu na semi para o River na Libertadores, e agora vai se mantendo quinto lugar ali do brasileiro para buscar a vaga para a próxima Libertadores.
Os clubes geralmente priorizam Copa do Brasil e Libertadores, até pela premiação, o valor que é pago.
Exatamente.
A Copa do Brasil, se tu não chega lá, não sai ser campeão, tu acaba fora da Libertadores, que o brasileirão te esqueceu. Exatamente. Não tem pegar o G6.
Pois é. Isso que é um pouco complicado. As confederações precisam achar um jeito de desinflar tanto o calendário, manter a qualidade dos campeonatos mesmo estaduais e dar um jeito de fazer com que não acabe, porque muitos times de menor nível técnico, menor grandeza, times regionais, acabam, o seu ano acaba em junho, julho.
Isso é um problema, tipo, tem times que dependem do estadual pra ter a renda do ano inteiro. Tipo, se o final estadual, acabou o ano deles.
Pois é.
E muitas vezes times grandes, tradicionais. Portuguesa, por exemplo, que agora
tá sem divisão.
Caiu muito. Caxias não joga nenhum campeonato brasileiro, nem Série D, ano que vem.
Pois é, esse é o principal problema. A gente tem que colocar na balança e achar um meio termo entre manter os times menores vivos, digamos assim, sem inflar tanto o calendário para os times maiores.
Assim que o esquema de mais divisões nacionais talvez fosse bom.
Sim.
Porque os estaduais, no modelo atual, é insustentável.
E na Inglaterra, para isso acontecer, foi necessário que os clubes se mobilizassem e criassem uma própria associação.
Exatamente.
Eles abriram mão da FA, que agora organiza só a FA Cup, e as divisões organizadas por eles.
Pois é. Como a gente falou, fazendo campeonatos mais regionais e que durem mais tempo, os times conseguem se manter. E os clubes maiores não precisariam dessa quantidade exorbitante de jogos.
Já foi uma ideia que já aconteceu. Que já teve várias competições. O Sul Minas, o Rio São Paulo, Copa Verde, Copa do Nordeste. E os ganhadores se enfrentavam na Copa dos Campeões, que definiu uma das vagas para os Libertadores. Foi um torneio que funcionou por pouco tempo, mas que funcionou.
E é atrativo, né? Libertadores, a classificação é muito atrativa.
Pois é.
E rendeu boas histórias. O Paysandu ganhou a Copa dos Campeões de 2002 e em 2003 foi Libertadores, protagonizando aquele jogo épico contra o Boca Juniors da Bombonera. Histórias que só puderam ser contadas graças à Copa dos Campeões.
Exatamente. Pois é, tentou-se implantar a primeira liga, né? Sul Minas Rio ali, que deu completamente errado. Teve um jogo do Grêmio contra o Ceará que o Grêmio acabou colocando o time sub-20, o sub-23.
O pior que tinha no elenco.
É, o pior que tinha no elenco, exatamente isso. E houveram, acho que 800 pagantes.
800 zero,
né? Mas tu vê essa questão, por exemplo, da Primeira Liga agora. Quem realmente interessa participar, eles não convidam, são os clubes interiores pequenos. Não convidam, convidam poucos.
Pois é.
Que é pra quem interessa realmente,
na
né?
Na maioria.
O clube grande, Grêmio, Fluminense, esses times já jogam Brasileirão, Copa do Brasil.
Isso foi um ponto a ser tratado, que essa primeira liga que veio pra dar uma outra visão dos campeonatos se tornou um campeonato a mais, só pra inflar mais ainda o calendário. E teve duas edições, eu acho.
E na segunda edição, dos times mais periféricos que jogou, que foi o Londrina, acabou ganhando. Foi o time que mais se dedicou, que era
exatamente
do clube.
Exatamente isso. Porque não adianta tu fazer um campeonato assim e os times da mesma maneira que é no estadual não se interessarem tanto.
Até
os times grandes.
Porque imagina, o Grêmio jogar na Primeira Liga em casa. número de pagantes é baixíssimo, como ele falou antes.
Exatamente.
Agora, Londrina jogando em casa, jogando na Liga, jogando contra o Fluminense, contra um time, não pode ser nem precisando grande, mas pra ele é importante aquilo.
Exatamente.
A torcida comparece, apoia.
Pois é, e aí, além disso, se eu não me engano, o Grêmio tinha jogo da Primeira Liga, jogo do Gauchão e acho que jogo da Libertadores. Aí, obviamente, que ainda mais...
Na verdade, no formato foi só atrapalhou, né? Foi uma competição, mas...
E teve jogos que misturou daí, tipo, o jogo da Primeira Liga e Gauchão, valia pelos dois.
Uh-huh. Exatamente. Foi que o Flávio Grenal, né?
Que foi o que o lateral William deu uma cotovelada no Miller Bolonha.
Exatamente. Pois é. É complicado. Foi uma ideia diferente... que acabou dando errado. Daí eu acho que até para as confederações, para os clubes, fica um certo receio de o que a gente pode fazer se esse que a gente já tentou deu errado. E para o torcedor, que tem o preço do ingresso aqui no Campeonato Gaúcho, não é tão barato.
Não.
Preço de Campeonato Brasileiro também não é tão barato. Ingresso para a Copa do Brasil e Libertadores, dá para dizer que é caro.
Interessante, talvez, já os gauchão, por exemplo, se botasse um valor abaixo do que é atualmente, viria mais público e compensaria a diferença.
Exatamente. Mas, agora, um ingresso no valor de 40, 50, 60 reais...
Uma pessoa ganha um salário mínimo para comprar um ingresso para ele e dois filhos, por exemplo.
Exatamente, não tem condição.
É um
jogo no mês e deu.
E aí,
no Campeonato Gaúcho, por exemplo, que o campeonato dura 2 meses e meio, tu vai a 3 partidas no máximo, fica... Não atrai o público, os estádios ficam vazios, os times não têm tanto interesse. É um campeonato
até
que não tem muito sentido.
Fugindo um pouco nessa parte do público, o Atlético Paranaense é um objeto a sinalizar, porque quando o Petragli sumiu, em 97, eu acho, 95, ele quis fazer o Atlético Paranaense um clube empresa. E acabou elevando o preço dos ingressos e afastando o público. Aí agora tem um estádio que foi usado em Copa do Mundo, cabe mais de 40 mil pessoas, e médio público é 10 mil pessoas. Nem... 30% da capacidade.
Aliás, o Petrelo queria acabar com a identidade do Atlético Paranaense, porque ele não acreditava que o time não tinha identidade, sendo que tem, e ele queria acabar com essa identidade.
E agora ele voltar atrás, vai mudar o escudo, que é uma mudança drástica, mas diferentemente do que ele falou antes, não vai mudar o nome,
nem
as cores.
Pois é.
É uma coisa absurda isso falar. Sem consultar a torcida nem ninguém, né?
Pois é.
Decisão partiu só dele.
Exatamente. A gente tem que pensar... que quem faz o futebol, quem mantém o futebol, são os torcedores. A gente entende que torcedor de clube pequeno é apaixonado tanto quanto torcedor de clube grande.
E é diferente, né? O torcedor de time interior, ele convive o dia a dia.
Exatamente.
Ele encontra o jogador na rua, vai na treina.
É uma
paixão muito grande.
Exatamente. Tu convive, digamos, muito mais, tanto, não só com o clube, como com os jogadores, como dirigentes. Tu vai para sair para jantar um dia, tu encontra jogador, tu encontra... o pessoal de dentro do clube. Já a torcedor de clube grande não vivencia tanto isso, é um pouco mais complicado. E é esse torcedor que mantém os campeonatos, é esse torcedor que vai no estádio, é esse torcedor que mantém o próprio clube. E com campeonatos que acabam em 3 meses, como os campeonatos estaduais, e daí o time depois tem um campeonato regional com pouquíssima expressão, o torcedor não vai no estádio, o torcedor fica longe do futebol, acaba tendo que olhar pela televisão. E não é nem o clube dele, não é nem o clube de coração.
E utilizando como exemplo aqui o Gauchão, o repasse da verba é muito mais nos times como o Grêmio e o Inter. Os clubes do interior que movem o campeonato mesmo, a torcida comparece nos estádios, não recebe um repasse tão grande.
Exatamente. É
ignorado pelos dirigentes, o futebol do interior.
Exato. Isso é complicado porque... E sem os times do interior, não teria... todo esse charme, como diria o Paulo Brito, que tem o Gauchão, por exemplo. Hoje em dia temos o quê? 3 clubes principais no Gauchão, que são Grêmio, Inter e Brasil de Pelotas. Daí tem o Juventude na Série C, o São José na Série C, e a maioria dos outros clubes ali brigam por uma Série
D. Uma Série D, como o Brasil, talvez.
Ou não tem divisão.
O Gaúcho, que pode alcançar a Série D...
Surpreendente, né?
Através da Copinha. Que é um campeonato...
que foi inventado para surgir uma carência meio enjambrada ali, né?
Exatamente. E não tem, não tem transmissão. Não tem tanto público, além dos times agora, claro, nessa fase final, a torcida vai mais porque o clube tá brigando por um título e é o que o clube vai disputar até o final do ano.
A gente foi ver o jogo Pelotas e Real, tinha bem pouca torcida do
Pelotas. Muito pouca torcida do Pelotas. Não acredito que pelo resultado negativo no jogo de ida, mas...
Mas é pelo preço do ingresso, falta o dirigente do clube, o presidente, atrair a torcida, chamar de volta.
Sim, exatamente. Agora, a gente, nesse caso do Pelotas, a gente acredita que para um campeonato gaúcho, que é um campeonato com muito mais expressão do que essa Copa Vianney Carlet, que foi...
E depois de 4 anos ausente também, né?
Depois de todo esse tempo fora, na Série B, a gente acredita que o estádio da Boca do Lobo vai estar lotado em todas as partidas. Até porque o Pelotas, que não tem um elenco tão qualificado, vai precisar muito da força da torcida. O Brasil de Pelotas, nessa reforma do estádio, o gauchão está sempre cheio. O gauchão sempre tem torcida. Série B, às vezes o ingresso está um pouco mais caro, a torcida não vai tanto, mas...
É interessante.
O clube vai fazendo promoções, vai essa de R$20 um quilo de alimento, 2 quilos de alimento. São coisas que, além de ajudar com a solidariedade e programas para pessoas carentes, famílias carentes, traz de volta o público, o torcedor, a família para dentro do estádio.
Coisa que alguns times grandes não estão notando. Palmeiras é um time que está afastando completamente a sua torcida de dentro do clube.
Até fechou os arredores do estádio, gente. A torcida ia lá e esperava, mesmo que não entrava no estádio, que não precisava pagar, né? Só esperar o olho do time. Comparecia para apoiar, ver os jogadores de perto. Foi proibido.
Pois é. Agora o Internacional, nessas duas últimas rodadas em casa, os sócios não pagam nas últimas rodadas do Brasileirão.
Falta isso no show brasileiro, senhor. Essa transformação torcida e clube maior, assim. Buscar a população que mora ao redor do estádio, geralmente em lugares que não são tão nobres, população mais humilde.
Principalmente de clubes que são conhecidos por serem clubes de adesão popular.
Sim. O Inter mesmo, inclusive com o clube do povo.
Pois é. O Inter, às vezes, nos últimos anos tem feito. Tem o ingresso um pouco mais baixo, a torcida comparece mais. Esse ano teve voltando da segunda divisão, uma excelente média de público. O Grêmio acaba se dividindo entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. No Brasileirão não teve uma média tão boa de público, mas nas outras competições a arena estava sempre lotada. Só que o problema é o preço, o valor do ingresso.
Quem mora ao redor da arena não consegue, quem mora no Maitá não consegue morar na arena.
Não, no máximo segue ali ou vai para os barzinhos, que tem muitos barzinhos ali na volta, no entorno da arena. Mas é muito complicado ter... Porque agora, outro ponto relacionado ao Grêmio, a geral, ali, o setor da arquibancada, que é o mais barato disparado, agora precisa de toda a burocracia da biometria, o torcedor ser cadastrado já para conseguir comprar o ingresso e ir naquele setor.
E
os outros setores são valores acima de R$100. E é muito... E um ingresso a R$100 para quem quer levar o pai de família, a mãe e um filho ou dois, é quase R$400.
Então, essa relação, o ingresso do Brasil é um dos mais caros, proporcionalmente ao salário mínimo.
Exatamente. É complicado. São muitos fatores, além de calendário, além de muitos jogos, e o preço do ingresso são sinais de que o futebol brasileiro está precisando de uma mudança.
E não é nem só os clubes que afastam o torcedor, também os próprios órgãos competentes e responsáveis pela segurança. Tu vai no estádio e tu apoia da polícia.
Exatamente. E muitas vezes é uma segurança que não está preparada para lidar com a família. Tem o torcedor, entre aspas, torcedor, tem o vândalo que vai no estádio e acaba criando confusão, mas tem muita família no estádio. E aí tu vai querer levar teu filho pequeno para correr risco de ter alguma briga, ter alguma confusão, fica complicado, ainda mais pagando o ingresso do preço que é.
Que tem, por exemplo, o torcedor do Goiás, o policial, que era torcedor do Goiás, que estava pulando, comemorando o acesso do time e foi punido.
Exatamente.
Ele estava trabalhando, cumpriu o papel dele, trabalhando, e mesmo assim, não era com uma ação.
Ele estava ali para quê? Conter a torcida no cordão de isolamento ali para o clube que ia chegar. Ele fez isso. Não dá para dizer que não fez. Só que aí, o lado humano, o lado torcedor dele, também aflorou, porque é um momento, o Goiás voltando para a primeira divisão, é um momento que tu acaba animado. Ele não deixou de fazer o trabalho dele, ele conseguiu, porque a maioria do pessoal que reagiu aquilo lá reagiu de forma positiva, sim, achou legal, achou bonito. E pro órgão que ele trabalha, não é? Acabou sendo punido, que era, iam abrir o inquérito para ver o que tinha acontecido.
Até
é
complicado isso. Até o Goiás tem uma atitude bem legal diante desse caso. Mandou um ofício para a polícia de lá, pedindo para reconsiderar esse pedido que fizeram contra ele de afastamento.
Pois é.
Porque não tem cabimento.
É, alguns perfis nas redes sociais que exaltam a paixão da torcida, o torcedor que vai no estádio, que faz a festa bonita e não que vai para brigar, para uma confusão, enalteceram a ação dele, porque é um policial, normalmente policial e torcedor é confronto, não é essa cena que a gente acabou vendo, que foi uma
cena. Tem relação de ódio, né?
Sim. É, e não. Tu tá ali, tu tá feliz, tu tá contendo o público, tu tá pulando, tu tá...
Sem briga, sim.
Exatamente. Mas aí quando acontece a confusão, quando a gente vê as imagens do policial agredindo ou sendo agredido, normalmente não tem essa punição. Agora, quando o policial tá simplesmente comemorando e contendo a torcida, acaba sendo punido. Fica complicado, não se acha um meio termo para as coisas.
Entrando nessa questão da torcida também, é interessante falar que a CBF ela não tem preocupação com os torcedores. Ela quer o dinheiro, ela quer o lucro do futebol.
Continuando esse ponto de vista, a gente precisa achar, a gente, no caso, os órgãos, os clubes, as confederações, precisam achar uma maneira de desinchar o calendário e trazer o público, tanto para o público torcedor de clubes pequenos, de clubes grandes, trazer de volta para o estádio. Hoje em dia o preço do ingresso é muito caro, afasta a torcida, afasta a família, e acaba, são muitos jogos, a grande maioria dos torcedores vai a no máximo 10 partidas no ano, principalmente os clubes grandes. Dos clubes pequenos, se depender do preço do ingresso para campeonatos estaduais, que hoje em dia aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, já é muito caro, não vai, o clube não vai. O clube não consegue se manter só com o pouco que já recebe da federação e com o pouco que acaba recebendo porque a torcida não consegue comparecer no estádio.
Então, que na Inglaterra, a questão, por exemplo, da cota ser visível, é todo time recebe exatamente a mesma coisa. Não tem, tipo, esse time recebe mais cotas de TV do que esse. Todo mundo recebe a mesma coisa. Então acaba gerando um equilíbrio muito grande, tipo...
Exatamente, tanto que teve o título do Leicester.
Sim. E o equilíbrio atrai a torcida, né? Um time competitivo, menor, mas competitivo, atrai a torcida.
Por mais que a gente vê estádios, digamos, menores, estádios pequenos, de 30, 40 mil pessoas, sempre lotado. Uhum. Daí aqui, estádio de 20 mil pessoas, com 2 mil, 3 mil, 4 mil no máximo. Tem que se espelhar nesses campeonatos maiores do exterior para que a gente consiga trazer para cá. A gente também tem que pensar um pouco, claro, a Inglaterra é um país muito menor, mas aí entraria um pouco da regionalização, de fazer campeonatos regionais para que os clubes se mantenham ao longo do ano inteiro e consiga ter um campeonato decente para que o público vá, para que a torcida vá. Que é um campeonato que não tem, como foi aqui a Copa Gianni Carlier, que não tem nenhuma expressão praticamente. O torcedor não vai, o clube não tem tanto ganho para manter um elenco, uma continuidade, digamos assim, para quando for começar o próximo campeonato estadual. E aí acaba, fica essa desorganização total.
Só que a relação com a torcida na Inglaterra é bem diferente. Por causa das tragédias de Hazel e de Hillsborough, acabou tendo uma várias leis para alterar o jeito que a torcida se comportava. Os hooligans foram muito combatidos. Hoje as torcidas já são muito pacíficas.
Sim.
Alguns até pacíficas demais.
Sim. E por um lado o ingresso subiu também, né? O valor elevou bastante.
Exatamente.
Não tanto quanto o Brasil, claro, mas elevou.
Pois é. É necessário achar uma maneira de que...
Equilíbrio,
exatamente. Equilibre a situação do clube grande, que acaba com um calendário gigantesco e se complicando na reta final, e uma maneira que isso faça os clubes do interior, os clubes menores, sobreviverem, para que exista o torcedor de cidades menores, torcedor de clubes pequenos, consiga ter mais jogos do seu time para ver no ano.
O problema é que na Europa o futebol se elitizou. E daí no Brasil pensaram que talvez teriam ganhos parecidos se se elitizasse do Egito. Só que o Brasil não tem a renda de um país europeu.
Exatamente.
Não tem as vantagens que um país europeu possui no nível de transportes.
Sim.
Pois é. São diversos aspectos que a mudança precisa partir das confederações estaduais, a CBF, e dos clubes. Os clubes grandes têm que entenderem a situação dos pequenos, e os pequenos também têm que entender a situação do grande. Porque alguns torcedores de clube grande acham que seria a situação se melhoraria com uma extinção de campeonato estadual, mas isso mataria os pequenos. E ao mesmo tempo, os torcedores de clubes pequenos obviamente defendem que se mantenha o campeonato estadual, mas que sem reconhecer tanto que isso atrapalha um pouco o calendário do clube grande.
Interessante é os clubes se mobilizarem para mudar.
Exatamente. Assim como tem muito clube que acaba, digamos, emprestando jogadores para clubes menores. Aqui, por exemplo, o Internacional volta e meia faz parceria e empresta jogadores para o Brasil de Pelotas, o Grêmio também. Ter essa junção, ter essa ligação um pouco maior, porque assim todo mundo vê que está ruim. Todo mundo sabe que está ruim. Então, achar uma maneira que melhore para os clubes, melhore para os clubes, para as federações e para a torcida.
Mas isso é realmente algo raro no futebol brasileiro, os clubes não
se unirem. Clubes se unirem, exatamente. Já passou da hora de uma reformulação tanto dos campeonatos, do calendário, do futebol e do pensamento de quem faz o futebol, de quem faz acontecer o futebol, que é a torcida. E os dirigentes.
Só que isso não está na cabeça das pessoas que estão ganhando dinheiro.
Exatamente.
Sim. A CBF, por exemplo, tem uma reforma urgentemente. Até pelos casos de corrupção que tiveram nos últimos anos.
Quem está enchendo o bolso está feliz. Quem tem que tirar o pouco que tem para conseguir olhar uma partida, obviamente que se complica.
O futebol é um produto no Brasil.
Exatamente.
É um produto, não é mais paixão.
Exatamente. A gente via estádios cheios. A verdadeira massa sempre no estádio. Hoje em dia, estádios elitizados, as famílias de classe média, classe mais baixa, não tem nenhuma condição de ir a mais que um jogo por mês, e olhe lá, e acaba complicando. Tipo, tu perde público, tu perde atrativo, tu perde dinheiro, porque o torcedor que não vai no estádio é renda menor pro clube e pra federação. É necessário achar uma maneira de mudar tudo isso e conciliar os desejos de confederações, clubes e torcidas. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos toda a audiência e esperamos vocês no próximo. Muito obrigado, até mais.